Seja bem-vindo ao podcast do Clube da Mama, uma iniciativa da Sociedade Catarinense de Mastologia. Eu sou Fernando Koenig, membro da Juventude Rosa da SBM Santa Catarina. Para o episódio de hoje, contamos com a presença do Dr. Geraldo Antônio Cassol, médico mastologista, diretor técnico da Clínica Mastocentro em Joinville. E hoje vamos conversar sobre biópsias de mama. Quais são, como são realizadas, o que é a PAF, o que é a core biopsy e o que é a mamotomia. Fique conosco. Dr. Geraldo, obrigado pela sua presença. Gostaria que você se apresentasse e depois a gente começa a nosso bate-papo aqui no podcast.
Obrigado a você, Fernando. Obrigado à sociedade. Me chamo Geraldo Cassol. Fui ex-presidente da... Fui presidente da Sociedade Catarinense de Mastologia lá nos anos 90. Tá? Primeiro foi o Dr. Gilberto Cripo, depois o Rebelo, depois fui eu. Então, é um prazer estar aqui com vocês.
Obrigado. Dr. Geraldo, para a gente começar, conta para a gente qual é a finalidade de a gente realizar uma biópsia na mama?
A finalidade principal é ter material para o diagnóstico, né, Fernando? Então, além disso, do diagnóstico, diferenciar uma lesão benigna, uma lesão maligna, né? Se maligno, né, os dados da imunohistoquímica, né, para nos possibilitar um tratamento adequado. Primeiro, a primeira abordagem, né, se vai ser cirúrgica, se vai ser uma quimioterapia neoadjuvante, tá? E depois o tratamento complementar. E isso já não custa repassar que não, para evitar cirurgia, né? Então, antigamente se fazia cirurgia para diagnóstico, né? Isso é uma coisa proscrita, né? Mas é um dos objetivos ainda, né? Que vale a pena ressaltar. Se tira um áudio para saber o que é.
E para a cirurgia, já sabendo o que é que você vai tratar, né? Muito legal. Perfeito. E quando que você indica uma biópsia? Baseado em quê? No exame físico, nos exames de imagem? O que você pretende fazer uma biópsia? Em quais casos?
A maioria das indicações, infelizmente, eu digo, né, são lesões suspeitas à imagem, seja por doação de mamografia. Algumas vezes também, né, são algumas lesões palpáveis que a gente possa... E também, o ideal seria que sempre fossem lesões impalpáveis, né? E nós precisamos de um método, né, para um método de imagem para poder fazer a biópsia. Algumas vezes também, situações mais de tipo assim, lesões suspeitas, né? Viades 4 ou 5, né? Na mamografia do ultrassom. Algumas situações também mais específicas, assim, uma paciente cancerofóbica, uma paciente que vai ficar muito tempo sem acesso ao controle, tá? A gente também, algumas lesões 3, tá? Ou lesões palpáveis, mas o mais frequente são lesões que identificadas à imagem, seja demografia ou ultrassom.
Entendi. Então, baseado pelo BIHADS, né, que foi o tema do último podcast, seriam principalmente as lesões BIHADS 4 e 5, e em alguns casos o BIHADS 3, é isso?
Isso, tá?
Perfeito. E, doutor Geraldo, se você puder explicar para a gente quais são os tipos de biópsia da mama, né, a PAF, a core biópsia, e discorrer um pouquinho sobre cada uma delas.
Bom, primeiro, assim, o procedimento mais simples, o primeiro que nós temos acesso foi a PAF, né? Função para agulha. É tudo fantástico, né? No início, quando nós não tínhamos acesso à core, o que nos possibilitava, né? Primeiro, assim, diferenciar uma lesão cística de uma lesão sorda. Isso continua hoje ainda, né? E também, nós podíamos, nos anos 90, faz bastante tempo, o chamado diagnóstico tríplice, que a gente estava autorizado a tratar, né? Se tivéssemos a citologia positiva, a imagem e a clínica compatíveis. Hoje em dia, assim, felizmente, né, surgiu a core biópsia, estamos mais da PAF, que foi suplantado pela core biópsia. A core biópsia, né, pode ser guiada tanto por ultrassom quanto por estereotaxia e possibilita, né, diagnóstico histológico com material suficiente pelos fatores para imunohistoquímica. E a PAF nunca não tem essa possibilidade, é muito incomum ter material suficiente para poder ser feito imunohistoquímica. Temos também uma anatomia ou biópsia assistida a vácuo para lesões menores, né? Basicamente assim, microcalcificações, fotos menores de 1 cm, onde a core tem muitas limitações de acesso, lesão, limitação de quantidade de material. Então, é um método fantástico. E hoje em dia também a biópsia a vácuo, a manotomia, né? Possibilita também a incisão de lesões benignas, até 2 cm, pode ser feito. Provavelmente, a gente vai conseguir tratar, vai poder estar autorizado a tratar também cânceres iniciais, ou pós-quimioterapia neoadjuvante, sem lesão residual, só com a incisão a vácuo. Mas, por enquanto, a sua finalidade é diagnóstico.
Entendi. Nesse caso, então, entre a core biópsia e a biópsia assistida a vácuo, a maior diferença seria que essa segunda retira mais material, é isso?
Retira mais material. Na core, nascendo assim, de microcalcificações, limitações, né? Às vezes é um equipamento muito pequenino, tá? E a core é um acesso muito alto, né? Lesões muito pequenas, às vezes tu enche na corda, de repente uma coisa tão pequena que tu consegue tirar e tu vai tirar toda a lesão, então a corda não possibilita a mapeação. A manotomia, ela possibilita a clipagem do local, né? Então a gente sempre vai saber onde é que foi esse exame, né? Se for ali, por hora a gente não pode, não serve como tratamento ainda, né? Só como diagnóstico. Então foi um grande avanço. Tem muitas dificuldades na core, com a mama muito substituída, a agulha penetra, a primeira acesso a gente consegue material, no segundo geralmente o trajeto da agulha pelo mesmo, ou o tecido mesmo se amolda, então a core, a mamotomia, como tem o vácuo que traciona o material, supriu essas deficiências, né? Fantástico. O problema é o custo, né? Que é bem maior do que a core, né?
Perfeito, perfeito. E em relação à PAF, doutor Geraldo, quando você usa, o que, que a PAF analisa, né? Você usa em alguns casos de câncer ou acaba não usando?
Assim, é incomum, né, Fernando, que a gente tem acesso à core, né? Em algumas situações, quando tinha uma lesão, um ganglio de fossa supracavicular, é difícil, né, fazer uma abordagem com a core, né? A escada tem muitas estruturas próximas, então a PAF ela resolve isso, né? Participações, uma paciente cancerofóbica, tá? Entra no consultório, tem um cisto, funciona esvazia, sai o tumor na seringa, tá? Então, para diferenciar, para firmar o diagnóstico de benignidade, tá? Uma lesão que a gente tem as indicações que é benigna, mas que tem uma confirmação, tá? Então, eu sou fã da PAF, né? E porque também antigamente era que nós tínhamos, mas são indicações mais limitadas hoje em dia.
Entendi. E você tinha comentado no começo que o ideal seria que a gente pudesse biopsiar todas as lesões de mama, né, quando elas ainda não fossem palpáveis, então lesões pequenas. Nesse caso, elas seriam guiadas por exames de imagem. Quais exames que podem guiar uma biópsia, doutor Geraldo?
Bom, sempre que a gente tiver, que essa lesão for identificável a ultrassom, é preferível, porque é muito mais fácil o acesso, é mais confortável para o paciente. Então, se a lesão é identificada a ultrassom, a gente faz guiado por ultrassom. Aquelas lesões que não são identificadas a ultrassom, tá? E são as indicações de fazer por estereotaxia, tá? É um método mais trabalhoso, tá? Para posicionar o paciente, tá? Para poder ter acesso à lesão, tá? Mas tem muitas lesões que só são indicadas à mamografia, principalmente as microcalcificações, marido, às vezes, coração desoparente, algumas densidades assimétricas que a gente só tem acesso através da mamografia, do raio-x, né? Então, aí que a gente usa, nessa situação que a gente usa, guiado por esterotaxia. Isso é uma lesão volumosa, né? A gente pode fazer sem o concurso de algum outro método de imagem, mas eu sempre recomendo que tenha bastante cuidado, tem que ser a última lesão grande, porque às vezes te palpa bem, no momento que faz a anestesia local, vai injetar para a periferia, a gente perde esses parâmetros e fica mais difícil. Então, no início, eu tive muitas insucessos, é claro que não parava nisso, né? Mas hoje em dia são muito menores, assim, nas biópsias à mão livre, digamos, sem um concurso de algum outro método. E precisamos falar também, assim, das lesões que só são identificadas à ressonância, né? Só que a gente não tem, é mais difícil fazer essa biópsia, eu acho que aqui no Brasil só em São Paulo, tá? Mas geralmente, sim, aquelas lesões que são vistas na ressonância, faz um second look com ultrassom e acabam sendo identificadas. Eu não lembro até agora de alguma lesão que só apareceu na ressonância. Aliás, eu lembro, duas vezes, mas que na verdade não era nada. Não conseguimos biopsiar, mas se manteve essas lesões iguais. Então, quase sempre se consegue, depois de um second look, identificar essa lesão que não foi vista na primeira vez a ultrassom. Tá? E aí faz guiado em ultrassom, né? Essa biópsia.
Excelente. Realmente a ressonância, o acesso a essa biópsia é bem difícil. E, doutor Geraldo, eu separei algumas perguntas que algumas pacientes me mandaram aqui. Eu só queria discorrer um pouquinho sobre elas, se você explicasse um pouquinho. Uma delas que eu recebi aqui foi: todo nódulo na mama deve ser biopsiado?
Não, né, doutor Fernando? Só aquelas lesões suspeitas, né? Biades 3, não, desculpa. Biades 4 ou 5, né? Em algumas situações específicas, né? Aquilo que nós comentamos no início, né? Assim, paciente cancerofóbica, uma paciente que não vai conseguir fazer o segmento, né? Então, mesmo Biades 3, né? Ou uma lesão que na palpação a gente tem a indicação que seja benigna, a gente lança a mão, né? A gente faz a biópsia. Mas se fosse biopsiar todos os nódulos, poucas mamas escapariam de uma biópsia, né? E, aliás, assim, um dos problemas do ultrassom é que tem muito falso positivo, né, Fernando, né? Então, acaba gerando um número grande, né, de biópsias, isso vai ficar trazendo ansiedade para os pacientes, né?
Com certeza. Tá. E a pergunta a seguir que me mandaram foi: a biópsia dói? Poderia trabalhar? O paciente pode trabalhar depois de uma biópsia? Pode fazer uma biópsia?
Assim, vamos falar da parte, não tem problema nenhum, né? Não vai ter restrição nenhuma, né? Claro, ninguém gosta de levar uma agulhada, né? Mas é a dor. Tem menos que alguma injeção, porque só aspira, né? Não é injetado nada. A corpo-biópsia, né? Em princípio, agora a mamotomia não é para doer, né? E se a gente anestesia a pele, né? Se o trajeto da agulha, né? O pós-biópsia, né? Mas, geralmente, na mamotomia acaba sendo um pouco mais, tem mais sensibilidade, mais dor, porque é uma biópsia maior. Então, tira mais material. É uma recomendação, assim, na biópsia, se não faz grande esforço físico, no outro dia já pode voltar a trabalhar. Eu, na mamotomia, recomendo 3 dias de repouso, não, e ficar acamada. Mas fica mais parada, né? Porque faz muito esforço, por exemplo, pode subir, pode sangrar um pouquinho, né? Então, por uma segurança, geralmente são 3 dias de repouso. E a dor se prescreve analgésicos, paracetamol, geralmente já resolve, só que sem nada de mais potente, né?
Você já tinha comentado antes, mas eu recebi essa pergunta aqui também. Existe a possibilidade de ir direto para a cirurgia sem fazer a biópsia de um nódulo suspeito, ou isso não é recomendado?
Não, isso em princípio não deve acontecer, né, Fernando? A gente tem que ir para... Nós temos que ter a biópsia, né? Primeiro para saber se a primeira indicação é cirúrgica, né? Se não teria indicação de uma quimioterapia neoadjuvante, fazendo 100%, se juntar o 0,2, o ciclo negativo, né? Nós precisamos fazer primeiro tratamento quimioterápico, né? Então, isso não deve acontecer, tá?
Muito bom. E a última pergunta que eu recebi, que a gente ouve bastante no consultório, é: se o nódulo for câncer, a biópsia não pode espalhar a doença?
É, isso a gente ouve todos os dias quando vai fazer a biópsia, né, Fernando? Mas já foi estudado, né? Esse trabalho se repete há mais de 50 anos já, né? Que não tem esse risco, né? O que acontece, né? Que até pode ficar células no trajeto, mas a viabilidade de precisar não é assim que se envolve a metástase, né? Tá? As células metastáticas têm todo um perfil próprio dela, né? Também, digamos assim, se algum tivesse algum potencial metastático, toda a cirurgia conservadora, né, vai ser submetida à radioterapia depois, né? Então, a radioterapia vai esterilizar essas células. É uma preocupação que as pessoas têm, mas tem uma razão médica para esse tipo de preocupação, né?
Muito bom, doutor Geraldo. Você teria algum esclarecimento final que você gostaria de falar antes da gente encerrar?
Não, só agradecer, né, Fernando, né? E estamos aqui sempre às ordens, né? Tá? Se tiver alguma outra oportunidade, também aqui na clínica nós realizamos, né, as biópsias todas, né? E temos uma mesa de esterotaxia também. Se alguém quiser conhecer, é uma biópsia, é convidado.
Agradecemos a participação do Dr. Geraldo Antônio Cassol e convidamos a todos para acompanharem os demais episódios no nosso canal, na plataforma Macadu e nas principais plataformas do podcast. Para acessar, entre no link da bio e no nosso Instagram, @scmastologia. Dr. Geraldo, muito obrigado e até mais.
Obrigado a você, Fernando. Obrigado à sociedade. Até mais.